Sim, damos início à audição. Antes de mais, começo por agradecer, fazer os nossos agradecimentos institucionais. Agradeço à senhora engenheira Emília Borralho, presidente do Conselho Fiscal da Associação Nacional de Proprietários. Sim, assim sendo, esta audição, portanto, tem uma grelha de tempos em que, portanto, a intervenção do requerente tem 8 minutos, a senhora engenheira também tem de seguida 8 minutos, portanto, os grupos parlamentares, outros, portanto, têm 5 minutos cada, os deputados únicos têm 2 minutos e depois a senhora engenheira acaba por ter 15 minutos no final, a intervenção final. Assim sendo, dou a palavra à senhora deputada Madalena Cordeiro, sendo esta a requerente.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento a doutora Emília Borralho e agradeço a sua presença nesta audição, contribuindo para o processo legislativo de um tema tão importante como é o da ocupação ilegal de imóveis. Como todos os presentes sabemos, o direito à propriedade privada é um direito constitucionalmente consagrado. Infelizmente, este direito tem vindo a ser ameaçado por práticas bastante comuns em Espanha e que agora têm chegado ao nosso país ao longo dos anos. Ora, como a senhora doutora tenho conhecimento, em junho deram entrada 3 projetos de lei, um do Chega, outro do PSD e outro da Iniciativa Liberal sobre este tema. Da parte do Chega, sabemos que alterar esta lei, no que diz respeito à ocupação ilegal de imóveis, é do mais elementar bom senso e da mais elementar justiça. Esta ideia de que se pode ocupar o que não é seu e a ideia de que se alguém não tem casa pode ocupar a casa de outro alguém é uma mentalidade promovida pela extrema-esquerda com o consentimento do Partido Socialista. E como sabe, sobre esta matéria já houve discussão na generalidade e tanto o PS como o Partido Livre acham que não houve ocupações ilegais suficientes para que este tema seja debatido. Ora, da parte do Chega, bastava que tivesse havido apenas uma ocupação que seria importante o suficiente para resolver esta injustiça. Aquilo que tem sido feito pelo Partido Socialista e pelo Partido Social Democrata de câmaras municipais a atribuírem imóveis às pessoas que os ocuparam ilegalmente merece também uma intervenção da nossa parte, porque não podemos corroborar naturalmente com estas ações. Há necessidade de fazer intervenções legislativas, seja com o aperfeiçoamento de conceitos, seja com o agravamento das molduras penais ou até mesmo com a introdução de novas formas de processo judicial, como com a aplicação de processos sumários para que seja garantida a celeridade, que é uma das propostas do Chega. No decorrer da especialidade, achámos que seria frutífero ouvi-la, também como representante da Associação Nacional de Proprietários, e, portanto, para que a esquerda perceba que esta discussão não é sobre perceções, como já aqui foi dito, mas sobre famílias destroçadas que perderam as suas casas à semelhança do que aconteceu no pós-25 de Abril, coloco à senhora doutora algumas questões. Pergunto quantos casos de ocupação ilegal têm sido reportados pelos associados nos últimos anos, se trata sobretudo de habitações principais, secundárias, devolutas ou herdadas, se existem perfis predominantes dos ocupantes, situações de vulnerabilidade social, grupos organizados, fins lucrativos, quais os prejuízos financeiros médios sofridos pelas famílias, perdas de rendas, danos materiais. Vimos algumas imagens daquilo que se passa dentro das casas que são ilegalmente ocupadas, os custos judiciais. Pergunto se há casos em que os proprietários desistiram de reaver os imóveis devido à morosidade e aos custos. Quais são as maiores dificuldades sentidas ao recorrer aos tribunais ou à polícia em casos de ocupação ilegal? Quanto tempo, em média, demora hoje um proprietário a recuperar a posse de um imóvel ocupado? Como avalia a situação dos municípios quando são confrontados com casos de ocupação ilegal? E pergunto também porque existem situações em que as autarquias regularizam ocupantes ilegais, recentemente aconteceu isto em Lisboa, mas pergunto se tem noção quantos destes casos são em detrimento do proprietário legítimo. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Madalena Cordeiro. Assim sendo, dou a palavra à Sra. Engenheira Emília Borralho, que tem 8 minutos.
Muito obrigada. Em nome da ANP, agradeço vir aqui falar sobre um problema tão premente. Eu estou em representação da ANP e também a representar o professor Soares Alves, que ele é que deveria ter vindo, mas por razões pessoais não pôde. Ele pediu-me para ler aqui um documento e eu vou ler esse documento. As leis em apreciação visam dar cumprimento a um dever do Estado, a saber, a proteção da propriedade. Numa leitura feita por um cidadão comum, os projetos parecem descurar alguns aspectos vitais em matéria de ocupação ilegal de habitações. Logo, em primeira leitura, temos a considerar a incerteza inerente aos procedimentos previstos para forçar o cumprimento da lei e, sobretudo, o modo como os tribunais darão seguimento a estes procedimentos. Será consensual a ideia de que o objetivo é evitar as ocupações? Ora, isso só se consegue quando a ocupação for uma ação sem interesse para o malfeitor, porque para que a expulsão seja célere. Ainda assim, qualquer fresta que a lei permita não deixará de ser explorada por gente que vive à margem da lei. De facto, nem sempre a ocupação vive ao simples uso da habitação. A proteção dada ao ocupador, ainda que seja por omissão, permite-lhe cobrar uma propina ao proprietário a troco do abandono imediato e pacífico do local. Chama-se extorsão e é um crime, mas pode ser mais conveniente para o proprietário do que esperar enquanto os ocupantes vão destruindo e roubando o interior. Portanto, há muitos senhorios, muitos proprietários que pura e simplesmente dão o que os ocupantes exigem. Dito isto, vejamos as três situações típicas. Ocupação de uma casa que em termos reais está abandonada e sem as condições de habitabilidade que hoje se consideram indispensáveis é um ato criminoso que poderá ser resolvido de acordo com os procedimentos previstos nos projetos se não houver as demoras que são tão habituais. Um segundo, ocupação de uma casa de morada de família, seja de um residente, seja de um imigrante, como se pode ser indiferente à dor moral inerente ao regresso de férias para ver a casa ocupada, a casa que se está a pagar muitas vezes com tanto esforço. Perante a prova de propriedade, o despejo deve ser imediato, possivelmente à ordem do comissário da esquadra da polícia. Afinal, os oficiais da PSP e da GNR estão perfeitamente aptos a ler e compreender uma certidão portial. A alternativa é a família espoliada ir viver para uma pensão, enquanto a sua casa é tratada, tal como mostram as fotografias publicadas na comunicação social. E para que acrescentar 48 horas de carência, além das demoras processuais da praxe? Uma situação intermédia são as casas vazias porque estão à venda ou em vias de obras para serem postas à venda ou no arrendamento. Aqui há uma urgência devido ao prejuízo causado, não sendo a mesma situação que no caso 1, ainda assim mais do que uma semana de espera pode provocar prejuízos grandes, além de ser um incitamento para outros ocupantes que se aproveitem da falta de ordem. Admite-se que no caso da morada de família o procedimento de urgência pode permitir fraude por parte do proprietário, como explica um provérbio italiano, feita à lei, pensada à malícia. Porém, o que é quase sempre ignorado é a assimetria dos participantes em qualquer conflito legal. Ameaça-se o ocupa, com prisão até vários anos. Todavia, todos sabemos que as penas suspensas são pobres dissuasoras e as penas pecuniárias são meros ornamentos. Penas suspensas e multas só intimidam cidadãos cumpridores. De resto, o proprietário está bem seguro financeiramente. Tudo isto para dizer que a lei pode dar confiança à palavra do proprietário, prometendo-lhe ao mesmo tempo castigo eficaz se houver falsas declarações contra o ocupante da casa e que prejudiquem este. Temos também a violência como agravante. Porém, o que é violência? Uma palavra gentil, dita em tom ameaçador por um ocupante de natureza violenta, é ou não é violência? Há situações de ocupação de propriedade que duram anos e que são baseadas no medo em denunciá-las. Finalmente, quem compete apresentar queixa, em caso de ocupação criminosa. Por via de regra, o proprietário está ausente e a uma distância provavelmente grande. Será ele forçado a vir do estrangeiro ou do outro extremo do país para recuperar o que lhe pertence? Isto são os problemas que nós temos. As leis que são muito pouco dissuasoras, acho que a única coisa que é realmente dissuasora é a celeridade. Nós, na nossa associação, temos casos de ocupações. Estive agora a falar com uma pessoa que é um vogal da área financeira. E ele... Posso pedir só para... Sim, não tem problema. E ele disse-me que tem a casa ocupada há 2 anos. Portanto, ocuparam-lhe a casa era para ir para obras, e foi em Almada, na zona de Almada, simplesmente era preciso que o património também desse autorização. Ele precisava de um projeto e precisava de falar com o património. Enquanto isso acontecia, a casa foi ocupada. E já lá vão 2 anos. Entretanto, também lhe pediram uma indemnização, quer dizer, uma verba para sair, e o advogado achou que não, eu por acaso não achava que ele devia ter feito, porque realmente é a única maneira de ver celeridade no processo, mas isto dura 2 anos. E se isto continua, quer dizer, o problema é haver tanta demora, as coisas têm que ser céleres, pior, quer dizer, é mais importante a celeridade do que estar a aplicar multas, do que estar a aplicar prisão, porque a prisão possivelmente não é aplicada, há apenas suspensa, a multa não há maneira de conseguir que paguem alguma coisa, portanto, realmente só a celeridade. E depois o problema é que também entregam as casas completamente destruídas. E o senhorio tem que pagar, o senhorio ou o proprietário, tem que pagar o advogado, as custas de tribunal, a recuperação da casa, os impostos. Portanto, é uma situação realmente bastante difícil.
Muito obrigada, Sra. Engenheira. Então, agora passava a palavra ao grupo parlamentar do PSD, na pessoa da Sra. Deputada Carolina Marques.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, a doutora Emília Borralho, representante da Associação Nacional de Proprietários. Começo por agradecer em nome do Grupo Parlamentar do PSD a presença da ANP nesta audiência. Como é de conhecimento da Associação, o Parlamento encontra-se a debater um conjunto de iniciativas legislativas que procuram dar resposta a uma questão que suscita grandes preocupações, as ocupações ilegais de imóveis. A ANP tem desempenhado um papel de grande relevância no debate público sobre a habitação e a política urbana. Representa milhares de proprietários em todo o território nacional e, por isso, a vossa voz é essencial nesta discussão, porque traduz a realidade concreta de quem investe, de quem arrenda e preserva imóveis em Portugal. A ocupação ilegal de imóveis gera impactos sérios na segurança dos proprietários e no mercado de arrendamento, criando consequências para as quais a lei portuguesa não oferece respostas adequadas, como bem referiu. Como resultado, instala-se um clima de insegurança, já que não existem garantias claras de proteção efetiva da propriedade privada. O projeto de lei apresentado pelo PSD procura responder a este desafio de forma equilibrada, propondo reforçar a tutela penal, tipificando a ocupação ilegal de imóveis como crime, com penas de prisão até 2 anos ou multa até 240 dias, podendo ser aumentadas para 3 anos de prisão se houver violência ou ameaça grave. E introduz medidas processuais que agilizam a recuperação da posse do imóvel, permitindo que os proprietários recorram diretamente ao tribunal competente, sem necessidade de recorrer à via civil. No fundo, não se trata apenas de agravar penas ou criar tipos de crimes, mas de garantir instrumentos concretos, claros e eficazes que devolvam segurança jurídica e confiança a quem cumpre a lei. Este é, aliás, o ponto que distingue a proposta do PSD de outras que estão aqui em discussão. Não nos centramos apenas no agravamento penal ou na proteção do domicílio. Pretendemos construir uma resposta prática e abrangente face à sensibilidade do tema. A ANP, pela sua representatividade nacional, conhece a diversidade de situações enfrentadas pelos proprietários e, por isso, é fundamental ouvir a vossa visão e perceber se as medidas propostas respondem, de facto, às preocupações reais dos proprietários. O desafio que temos é de legislar de forma equilibrada e justa, garantindo a proteção do direito de propriedade, devolver segurança aos proprietários e, ao mesmo tempo, respeitar os direitos fundamentais de todos os portugueses. E, neste contexto, perguntava se, relativamente ao número de queixas registadas, têm sentido nas diferentes regiões do país um aumento dos casos ou queixas relativas às ocupações ilegais, se consideram que a ausência de uma resposta eficaz pode agravar este fenómeno e reduzir ainda mais a confiança dos proprietários e se entendem que o reforço da tutela penal é suficiente ou serão necessárias outras medidas complementares. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega. 5 minutos. Sra. Deputada Madalena Cordeiro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não será necessário. Obrigada.
Assim sendo, muito obrigada. Passo a palavra ao Sr. Deputado André Rijo, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudar a presença entre nós da Sra. Engenheira Emília Borralho, enquanto representante hoje da Associação Nacional de Proprietários, e eu queria começar por dar nota de uma diferença de tom e até de perspectiva que nos apresenta aqui em relação àquilo que foi a audição ontem da Associação Lisbonenses de Proprietários, que vou escusar a qualificá-la por razões de educação e respeito institucional nesta casa. A Sra. Engenheira coloca-nos aqui um ponto que é muito relevante, mas eu antes de ir a esse ponto gostaria de dizer o seguinte. Naturalmente que ao Partido Socialista o direito de propriedade privada é um direito que é reconhecido, aliás nós temos orgulho em ser obreiros em grande parte daquilo que está previsto na Constituição da República Portuguesa e também no restante ordenamento jurídico nacional e, portanto, obviamente o direito de propriedade é um direito que é reconhecido por todos nós, tem expressa consagração legal e tem expresso sancionamento para aquilo que são comportamentos atentatórios desse direito. E, portanto, repudio veementemente qualquer expressão de qualquer grupo parlamentar que dê a entender que nós, o Partido Socialista, expressa ou tacitamente consente na violação de propriedade privada. Isso não corresponde à verdade, não é, faz parte da nossa ação política e, portanto, só mesmo por desatenção ou má-fé se pode fazer uma apreciação dessa natureza e, portanto, que eu repudio veementemente. De todo modo, queria dizer o seguinte. Nós, enquanto legisladores, nós desempenhamos um papel de representação do povo português que é muito relevante, que é a função de legislar em nome e em representação do povo. E esta responsabilidade é-nos conferida através do voto, não estou a dar novidade nenhuma a ninguém, mas é, de facto, uma responsabilidade efetiva. E, quando legislamos, temos de ter a noção do que é que temos que fazer. E, para ter a noção do que é que temos que fazer, precisamos de dados e de informação. E, portanto, ao analisar o sistema de informações da Estatística da Justiça Penal, nós não vislumbramos dados que apontem, atualmente, que este crime de ocupação ilegal de imóveis tenha relevância do ponto de vista penal. Em termos estatísticos, estou a falar. E, por outro lado, também não consigo vislumbrar como é que se pode chegar a uma conclusão de que estamos a viver tempos semelhantes àquilo que vivíamos no PREC. Isto foi dito ontem, aqui nesta Assembleia. E quando se pedem dados para suportar essa afirmação, eles não são veiculados. E, portanto, legislar, e sobretudo em matéria penal, que é a última rácio do nosso ordenamento jurídico, ou seja, só podemos utilizar a lei penal quando tudo o resto do sistema não resolveu determinada situação da vida coletiva, nós temos mesmo que ter redobradas preocupações para sermos responsáveis na atitude e no ato de legislar. E, portanto, aquilo que eu queria mesmo dar este ênfase era, para já, uma concordância com aquilo que acaba de nos dizer, ou seja, o foco aqui é a questão da celeridade do acesso ou do retomar da propriedade. Não é tanto a questão do agravamento da moldura penal. Porque a questão do agravamento da moldura penal, eu até posso dar aqui um exemplo, é, nos estados em que há pena de morte, então eu não consigo perceber como é que continua a haver prática de crimes. Quer dizer, a moldura penal mais grave será a pena de morte. E continuamos a ter prática de crimes tendentes à aplicação dessa sanção. E, portanto, o agravamento da moldura penal, e eu quero sublinhar isto da sua intervenção, o agravamento da moldura penal, per si, não resolve o principal problema que os proprietários confrontam nesta circunstância. Pronto. E, portanto, eu queria sublinhar isso na sua intervenção, mas queria ir mais longe, que é saber quantos associados é que representa, no âmbito da atividade da associação, quantas queixas, barra reclamações, barra sinalização de situações, denúncias, é que teve ao longo deste tempo sobre esta questão da ocupação ilegal de imóveis. Segundo, que tipo de imóveis é que são mais afetados por este tipo de ocupação a existir? Ou seja, a minha pergunta é saber se é habitação própria, se é habitação secundária, se são imóveis devolutos, se são imóveis que estão em heranças ou heranças indivisas ainda, ou se são imóveis públicos, também se tem alguma nota sobre essa matéria que nos possa ajudar sobre este tema. E, portanto, perguntar-lhe também, finalmente, para cumprir o tempo também, que medidas concretas é que considera que seriam adequadas para garantir a finalidade de proteção do direito de propriedade privada. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não havendo mais nenhum grupo parlamentar presente, Então, daria a palavra à senhora engenheira Emília Borralho. Tem 15 minutos para a sua
explanação. Não aceitei tudo,
vou já aqui responder ao PS. Nós não temos, eu não tenho números, tentei ter, na nossa associação representa 15 mil associados. Números não temos, mas eu sinceramente, quer dizer, o que nós temos visto é o que vemos realmente na comunicação social. Há muitos, temos comunicados que há muito, nos comunicados que há bastantes, inclusive casas de câmaras e que são ocupadas e depois, inclusive, as pessoas ficam lá, em lugar de saírem. Mas eu... 15 mil representantes. Eu tentei saber ontem, não consegui, acho que é uma coisa importante, nós sabemos os números, mas realmente não consegui. Mas, por outro lado, eu acho que não é preciso termos muitos números, eu acho que desde que uma casa seja ocupada e comece a haver ocupações, isso pode ser um rastilho para haver muito mais ocupações. E eu acho que se tem que legislar de maneira a que a casa seja imediatamente desocupada. Acho que isso é o mais importante. Há realmente muitos casos de imigrantes. Nós temos sabido que há casos de imigrantes. Nós também temos imigrantes que são associados, que têm a casa, chegam, têm a casa ocupada, mas eu acho que eles entram em acordo. Acho que estas coisas são mais aos desocupas, há até já passagens de casas que são ocupadas e são ocupadas por outras pessoas e há dinheiro envolvido. É realmente assim um pouco estranho. Está-se a criar um negócio de ocupação das casas. E eu acho que isso, a única medida é realmente a desocupação célere. Célere. Porque tudo o resto não se resolve, não, é pondo os pés na terra, o que é realmente, vamos aplicar uma multa a quem? Uma multa a quem? Prisão, para quê? Depois há a pena suspensa e não são presos. Portanto, continua a haver uma propensão, quer dizer, não, cada vez maior para as pessoas ocuparem. E isso pode transformar-se em negócio. É só... A celeridade para nós é o mais importante. E nós temos a distinguir três casos mais importantes, que é a casa que está abandonada e que vão lá ocupar. Nesse caso até pode demorar mais tempo, pode-se utilizar todos estes processos, dar 48 horas, como dá o Chega, para apresentar os documentos. E também, por outro lado, há a casa de morada de família, que há casos desses, que nós vimos, inclusive, na televisão, casas de moradas de família que foram ocupadas e que depois não as desocupam e que a pessoa está ali até com medo porque há uma parte ocupada, eu vi isso no NAU. Essas, claro, que têm que ser imediatamente desocupadas, principalmente quando os imigrantes chegam e têm a sua casa ocupada. Isso é realmente extremamente doloroso. Têm uma casa ocupada e não. E têm que desocupar rapidamente, têm que arranjar um hotel, não sabem que está ocupada, ou se sabem quem é que vem aqui para desocupar a casa, quem é que trata desse processo. Porque, quer dizer, com a ocupação de casa, é o senhorio que tem. Continua a pagar imposto, tem tribunais, tem advogados, tem execução de sentença, tem essas coisas todas, que é muito perigoso. Até perigoso, porque também há pessoas que têm medo de fazer a desocupação, de pedir a desocupação e de se queixarem em tribunais. E depois há outra razão, como eu contei deste nosso associado, que era de uma herança, a casa estava para obras, inclusive está em mau estado, a cobertura estava a cair e as pessoas, entretanto, enfiaram-se lá em casa, tinha um resto só em um primeiro andar, ocuparam o resto é o primeiro andar, depois desocuparam o primeiro andar, ele foi lá ver, já estava tudo destruído, agora já está o do resto de chão, continua a ocupar, mas já deve estar a ocupar também o segundo andar, e ele não consegue ter a casa. E, quer dizer, quando lhe disseram que ele para dar uma indemnização, eu no lugar dele teria dado a indemnização. E eu digo-lhe uma coisa, quer dizer, a ocupação de casas é mais um prego no caixão do arrendamento. Porque sem... Mais um prego no caixão do arrendamento. Porque o arrendamento, as pessoas muitas vezes têm a casa devoluta. Porquê é que têm a casa devoluta? Porque não têm confiança. E todas estas coisas tiram a confiança. O que é que vai acontecer? O que é que não vai acontecer? Tudo isto tira a confiança. É uma casa, é duas casas, três casas. Não interessa. A comunicação social fala, nós vemos, há muitas casas na zona da Almada que estão a ser ocupadas, nós sabemos pela comunicação social e garanto-vos que é um prego no caixão do arrendamento. As pessoas fogem de arrendar. Fogem de arrendar porque têm medo. Hoje em dia, por exemplo, pôr um anúncio no jornal para arrender uma casa, isso pode dar origem a que vão lá ocupar. Aliás, uma das casas que eu vi no Nau, das primeiras, não é, das ocupações, era uma casa que estava a ser anunciada. E depois foi o próprio vendedor que viu, que foi lá ver e que tinha a casa ocupada. E depois é todos os processos para o proprietário. Não sei se respondi também à vossa parte. Pela via penal, eu achava que o proprietário pode rapidamente fazer prova de que é proprietário. E fazendo prova do... Sim, mas se ele demonstra que é proprietário, a própria polícia, a PSP, a polícia, pode ir fazer a desocupação. Ele provou que era proprietário. Há, no entanto, aquele problema... É proprietário, mas pode ter alugado. Então, mas de qualquer das maneiras, será a pessoa que deu essa falsa declaração, tem que ser penalizada. E há sempre o bem, o imóvel, que pode responder por isso. Ao passo que as pessoas que ocupam não têm nada que possa responder por aquela ocupação. Portanto, saem ilesas de uma ocupação. Não sei se também respondi ao grupo do Chega... Sim, quer dizer, não sei se tinha aqui mais.
Olha, muito obrigada. Damos por finalizada esta audição e agradeço imenso a presença da senhora engenheira na qualidade de presidente do Conselho Fiscal da Associação Nacional dos Proprietários. Muito obrigada.